Você está ouvindo Lamparina Podcast.
Muito bem, vamos começar aqui mais um Lamparina Podcast. 31 graus aqui no Centro-Oeste Paulista, tempo super abafado. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre muita coisa boa. Cultura, economia criativa. Mas antes de a gente começar o bate-papo, eu quero pedir para você que nos ouve, que nos acompanha, para você clicar lá no botão seguir aí no Spotify, que ajuda, reforça muito o Lamparina. Lembrando que o Lamparina é produzido pelo Nolan Music, o mago do podcast, e o meu nome é Rodrigo Mas. Vamos lá, vamos conversar com o Ian. Ele é produtor cultural, trabalha com uma agenda efervescente de economia criativa, tem bons projetos, sabe captar recursos, está bem atualizado, tem bagagem, tem bom gosto para música, é um cara do bem e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem interessante. Seja bem-vindo, Ian.
Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nolan. Um dia, quem sabe, eu consigo ser metade do que você me apresentou aí. Mas estou à disposição, vamos lá.
Fica tranquilo que depois você paga um café para nós. Ian, vamos lá. A gente está vendo muitas transformações hoje. Muitas por conta da Covid-19, novos negócios, novas formas de empreender, transformações no cenário político, né? Acabamos de atravessar aqui eleições. Nós estamos em meio a um cenário de grandes transformações. E dentro dessas transformações, nós sabemos que você tem um projeto muito interessante, que é o desenvolvimento de um aplicativo para dar mais oportunidade, para dar mais fluidez para os músicos. E esse projeto seu tem uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Eu queria que você comentasse mais um pouco sobre isso, em que pé que está, se você está otimista. Conta um pouco para a gente.
Sem dúvida. O ano é um ano de intensas transformações. Falando do aplicativo, esse aplicativo ele foi idealizado no ano passado. O nome dele é Freebird. É um marketplace para prestação de serviço de profissionais ligados à música, né? Mas não só restrito a músicos, né? Então, toda a cadeia a gente pretende, de certa forma, a cadeia produtiva, a gente pretende, de certa forma, atender. E de que forma que a gente busca atender? Conectando os prestadores de serviço com os contratantes dos serviços. Então, é uma plataforma digital, ela teve o aporte do governo do estado através de um programa chamado PROAC, que é um programa bem interessante no que diz respeito a financiamento de projetos e ideias, né? Normalmente ele é mais atrelado, né? As pessoas têm uma percepção que ele é mais voltado à cultura, mas o governo do estado vem ano após ano diversificando um pouco o tipo de projeto. E o lado digital, como não pode deixar de ser, ele está cada vez mais sendo contemplado, né? Então, ano passado recebeu esse aporte e ele está sendo desenvolvido nesse momento e a previsão de lançamento dele é em julho de 2021, né? Não é um projeto tão simples de desenvolver, ele conta com uma série de questões, além de técnicas, questões operacionais. Então a gente está deixando ele meio que vir ao mundo de maneira mais orgânica e mais natural possível.
Show, bacana. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu tenho uma dúvida. Qual foi o critério que vocês utilizaram para o nome dele? Por que que vocês optaram em um nome em inglês?
Ai, boa pergunta, Rodrigo. Cara, esse projeto ele nasceu meio que por acaso, né? Final de 2018, eu fui estudar programação numa escola francesa chamada Le Wagon. A escola é em São Paulo, mas é uma escola de origem francesa. E o próprio universo da programação, ele é muito recheado do inglês, né? Na própria escrita ou no próprio conteúdo. E durante o curso, fazia parte para você completar, a gente desenvolver projetos lá dentro, né? Então, eles faziam uma espécie de votação e os projetos com mais adesão na turma eram desenvolvidos ainda na fase de protótipo durante o curso. Então, ficou Freebird, né? Freebird, ele é o nome de uma canção, né? Dos Estados Unidos, muito popular. Seria o equivalente ao nosso Toca Raul. Então, lá, sempre que alguém está querendo ouvir alguma coisa que seja muito popular em qualquer show, ou alguma coisa assim, eles entoam o Freebird. Acabou depois virando algo que eu até vou usar, até com identidade visual e até razão de existência, né? Porque na minha visão também ele acaba possibilitando que esses profissionais que não têm uma vida tão fácil, né? É muito instável e muito sujeito a altos e baixos, né? O mais evidente foi esse ano. Então, esse conceito da liberdade do passarinho eu acabei incorporando até como filosofia de desenvolvimento da própria plataforma, né? De deixar esses profissionais livres para fazer o que eles mais gostam e sabem e deixar a parte da transação mais como função da plataforma. Então, eu acabei me acostumando com o nome.
Bacana. Ian, me fala uma coisa. Para quem está nos ouvindo, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas assim. Me fala um ponto que você acha assim... Lógico, o aplicativo é uma ferramenta sensacional. Mas eu gostaria que você falasse de um ponto que você acha bem bacana, que ele vai, assim, agregar... Que vai impactar mais, assim, nas pessoas. Que as pessoas vão falar assim, olha, que sensacional isso aqui e tal. E um ponto que você pensa que é um ponto a ser trabalhado. Um ponto que talvez você vai ter que colocar um pouco mais de azeite nele para que as pessoas entendam mais. Então, qual seria o ponto mais forte deste aplicativo e um ponto que você identifica que talvez você vai ter que trabalhar ele mais um pouquinho para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor do seu funcionamento?
Bom, vamos lá. Eu acho que o ponto principal de benefício talvez seja o de auxiliar o usuário do aplicativo a talvez se concentrar mais no que mais ele saiba fazer. Se for músico, tocar. Se for videomaker, filmar. Se for um fotógrafo, tirar foto. Talvez esse seja o grande ganho, porque num mundo hoje com tanta necessidade de ser multidisciplinar, eu acredito que as pessoas acabam deixando de se concentrar, às vezes, na atividade principal que elas desejam, né? Então, eu acho que o grande benefício, talvez, do aplicativo seja possibilitar que as pessoas sejam livres para fazer o que elas queiram. Não só tocar. Se o músico mais gosta de tocar, então que toque. Se o fotógrafo mais gosta de fotografar, então facilitar para que ele só fotografe. É lógico, hoje é impossível a gente achar que a gente só vai fazer uma coisa, mas o quanto mais eu conseguir ajudar a aliviar atividades que são essenciais, como negociação, redes sociais, construção de portfólio, esse tipo de coisa, que acaba às vezes minando um pouco a energia de quem vai fazer. Eu falo por experiência própria, né? Eu, na minha trajetória, sempre precisei jogar em várias posições, ao invés de focar exatamente no que mais eu talvez tivesse vocação para fazer. Em relação ao entrave, eu destaco dois. Você pediu um, mas me vem dois à cabeça. O primeiro é que tudo que é colocado na internet, ele é colocado de maneira mais, assim, transparente, né? Então, eu vejo que um dos tabus que talvez a gente tenha que trabalhar em cima é em relação à precificação dos serviços. Eu sinto que as pessoas ainda têm muito temor de que isso fique algo muito claro, né? As negociações normalmente elas são mais veladas, né? E na internet não tem muito isso, né? O preço fica mais exposto, as qualificações, né? Se o cara é um bom ou um mau prestador de serviço, a avaliação fica exposta. Então eu acho que isso ainda vai ser um entrave, né, para lidar. O outro entrave que eu vejo é fazer as transações pela plataforma. Então, isso tem a ver um pouco com a dor que eu falei que eu vou tentar desenvolver, né? Que eu vou tentar ajudar. Fazer com que as pessoas gostem da plataforma a ponto de não fazer com que elas, a partir do momento que elas têm o cliente na mão, elas descartem a plataforma, eu acho que talvez seja o segundo entrave. Então, acho que esses dois são os grandes desafios para a atuação de uma ferramenta como essa.
Entendi. Eu tava aqui escutando você explicar das dificuldades e eu fiquei pensando em questão de empreender, né? Já faz mais de 10 anos que eu sou empreendedor, então tenho encontrado aí ao longo dessa jornada de mais de uma década grandes desafios. E eu fico pensando assim, nós passamos por grandes transformações no empreendedorismo nos últimos anos. Nós até andamos importando alguma coisa dos gringos, né? Essa questão de startup, startup unicórnio, essa série de coisas que eu fico escutando, as pessoas sempre nessa corrida maluca para atingir grandes cifras. Eu fico pensando o seguinte: no empreendedorismo você tem basicamente assim dois eixos. Um, que as pessoas estão focadas nessas grandes cifras, e o outro, que são as pessoas que estão correndo para botar um saco de arroz, de feijão, um óleo, o cara está querendo pagar a luz, a internet, enfim, o cara está correndo para poder honrar com as necessidades básicas dele. Porque quando a gente fala em empreendedorismo, nós temos uma questão estética hoje, que nós importamos aí essa questão, startup, startup unicórnio, bererê, barará, e tudo virou digital, e empreender é digital, não sei o que, e não é. Quem está dentro do empreendedorismo, quem está ali no dia a dia mesmo empreendendo, sabe que não é só isso, tem muita coisa para trabalhar. Então eu fico pensando assim, você falou sobre precificação. E aí, tem cara que vai falar assim, eu não toco por menos de um valor. Aí vai ter outro cara que vai falar assim, por metade desse valor eu tô agora aí no restaurante tocando. Ou um fotógrafo, um videomaker, qualquer outro que trabalhe em outra vertente. Eu não bato uma foto por menos de R$200, eu bato uma foto por R$30. Como que vai ficar essa questão?
Eu concordo plenamente com você. Eu acho que existe até um certo exagero nessa importação de conceitos e objetivos e etc. Eu tinha muito receio de transformar a aplicação do Freebird numa startup, né? Eu discuto com a equipe e meio que é como se eu não me enxergasse nessa busca incessante pelo resultado, né? A intenção da criação dele, ele foi um exercício social, mas não tem como fugir um pouco, por ser produto digital e por estar dentro desse universo, de meio ser classificado como algumas iniciativas de startup. Então a gente acaba meio que sendo levado no Freebird para isso. A empresa que está produzindo ele, que é a minha empresa, uma produtora chamada Sala 33, eu não acho que ela é uma startup, mas ela está nesse mercado através de um de seus produtos. Eu vou tentar agir diferente, né, do que existe no mercado, mesmo porque eu não acredito nunca que o Freebird um dia vire um unicórnio. Eu estou mais interessado em resolver um problema de um segmento. Aí, do jeito Sala 33 de ser. Não sei se eu vou conseguir ou não. Aí a gente precisa fazer um novo programa, talvez aí um ano depois do produto no mercado. Agora, em relação à precificação, esse hoje talvez... não só esse, né? Esse e a intermediação, os dois... Não tem um dia que a equipe não conversa sobre esses temas, né? Ainda não existe uma definição de como a gente vai fazer, mas eu gosto, eu parto do pressuposto de que as coisas devem ser o mais transparente possível, né? Que cada um faça o que quiser fazer e quem também adquira também saiba o que está levando, né? Eu acredito que a plataforma deveria se envolver o menos possível nisso, mas... a gente sabe que, por ser algo relativamente novo, possam existir alguns problemas com relação a isso. Então a gente está nesse momento até discutindo se a gente deixa a negociação mais fechada entre o contratante e o prestador de serviço, ou se a gente trabalha por faixas de preço e avaliações. Esse é um assunto que ainda está aberto. Como filosofia, eu sempre vou tentar fazer com que ela seja o mais transparente possível, para que quem compre saiba o que está comprando, quem presta o serviço saiba o tipo de serviço que está prestando em termos de valor. Então, eu normalmente vou por essa linha, mas concordo, né? É um entrave para o bom funcionamento do produto, sem dúvida.
Mudar um pouquinho de assunto, a gente não vai sair fora do tema, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Lei Emergencial da Cultura, essa verba que o governo federal disponibilizou para institutos, ONGs, coletivos, produtoras culturais como a sua. O nosso instituto, nós temos o Instituto Trincaferro aqui, nós conseguimos, através de projetos, fazer umas captações e até faremos uma inserção urbana, uma oficina de xilogravura com reaproveitamento de materiais. A gente já está com a oficina montada, uma equipe assim, ó, alto nível. E a gente vai fazer naquela ocupação que tem no centro da cidade de Marília aqui, na linha férrea, na estação férrea. A gente vai fazer oficina de forma gratuita para aquelas pessoas ali. E esse projeto é com o recurso público que nós pegamos da Lei Emergencial da Cultura. Paralelamente a isso, eu também tive o prazer de ser convidado como produtor de um curta que vai rodar aqui em Marília também por uma produtora de cinema, de audiovisual, me convidou para eu fazer a produção do curta. Então, eu também achei muito bacana e estou, assim, super animado com esses projetos agora para o final de 2020, porque pelo nosso instituto a gente vai fazer 4 inserções na área urbana bem bacana, e tem esse curta que eu fui convidado também para fazer a produção dele, que é de um amigo meu. E eu queria saber de você se você fez alguma captação, qual é o seu entendimento em relação a essa Lei Emergencial da Cultura. Próximo ano, se a gente não tiver uma segurança sanitária, se a gente não tiver a vacina, se a gente tomar um segundo bloqueio, como que você entende tudo isso? Você acha que foi uma medida boa do governo? Você fez alguma captação? Como que você está enxergando essa questão do desenvolvimento da economia criativa, do desenvolvimento cultural? Você acha que a gente está sendo bem amparado, que a gente está bem alinhado com o governo? Como que você está entendendo isso aí?
Imagina, que não tem tema que não seja interessante. A conversa, eu acho que é o grande produto desse tipo de podcast, né? Então, não fique preso a um ou outro tema. Estou aqui à disposição. Respondendo a sua pergunta, sim, eu acompanhei de perto a Lei Aldir Blanc, que é essa que você se refere, é uma lei federal, que para quem ainda não teve muito acesso dela, ela previa, através do acesso ao Fundo Nacional de Cultura, uma distribuição para todos os estados e municípios que fizeram o processo de inscrição, e super importante para o momento que a gente vive, né? Onde as atividades do segmento foram interrompidas e nem todas ainda voltaram. Então, o estado participar desse tipo de ajuda para um segmento que já não é tão estável quanto os outros, mas foi altamente impactado pela pandemia, é fundamental. A gente atuou, eu como Sala 33 também participamos dos editais e dos auxílios, mas a gente também contribuiu de forma voluntária a um movimento que está se intitulando como Lab Criativo 014 aqui na cidade, que visou assessorar projetos ou artistas independentes que às vezes tinham menos informações com relação à aplicação da lei, né? Ao todo foram 61 projetos assessorados, os mais variados tipos. A gente está muito feliz com o resultado, porque grande parte deles estão sendo selecionados, não só nos editais municipais, mas editais estaduais, né? Então, isso faz parte da minha jornada como empreendedor, né? Eu tenho menos tempo nisso, né? Eu comecei em 2015, ainda não dedicado exclusivamente à minha área de interesse atual, que é a cultura e a economia criativa, mas a partir do momento que eu virei a chave, né, do segmento aí no começo de 2019, eu entendi que o Estado exerce papel fundamental na dinâmica da produção cultural, criativa do país. Não tem como não considerar esse player no financiamento dos projetos. Então, a partir desse momento e da minha contemplação no programa do Estado no ano passado, eu optei por também buscar levar esse conhecimento e esse acesso à maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então, sim, a Aldir Blanc, ela foi fundamental para mim e para uma série de produtoras e artistas independentes na cidade, no estado e no país, né? Porque ela chegou para muita gente. Eu arrisco a dizer, não tenho tantos dados que comprovem isso, mas me corrija aí depois alguém se eu estiver falando coisa errada. Mas eu arrisco dizer que nunca houve na história do país uma contratação barra auxílio tão grande. Foram mais de 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura distribuído para o país todo em um período tão curto de tempo como houve em 2020. Então, fundamental essa lei ter existido, ajudou demais as produtoras, aos artistas independentes, a uma série de profissionais da cadeia produtiva da cultura a não fechar as portas, né? E a conseguir ver uma luz no fim do túnel com relação à permanência dos seus projetos.
Oi, Ian, me fala uma coisa. Você ficou 15 anos no mercado corporativo, aí você foi pro empreendedorismo cultural. que fez você virar essa chave? Foi algum livro que você leu? Você participou de uma palestra? Você estava sentado numa mesa tomando uma cerveja com os amigos? Alguém falou alguma coisa, te deu um insight? Que fez você virar a chave?
Cara, tentando resumir para você essa virada, eu acho que eu diria que talvez fosse algo com relação a pertencimento. Eu não me sentia completo no caminho que eu estava trilhando. Foi uma carreira até que exitosa, mas quanto mais eu crescia, eu sentia que não era. Eu não me via naquela posição, entendeu? Como se faltasse algo para mim. Então, eu também não sei se é onde eu tô, eu vou atingir isso. Mas hoje eu me sinto mais completo, né? Em nenhum momento tudo que foi passado foi em vão. Tudo que eu aprendi nesse período no mercado corporativo, digamos, tradicional, ele está sendo amplamente utilizado nas minhas iniciativas atuais. Então, foi um aprendizado tamanho. Um motivo principal, acho que foi isso mesmo. Eu acho que talvez eu chegue à conclusão que não fosse para mim. Eu não me sentia pertencente a esse universo. Embora os ensinamentos, como eu disse, eles são para a vida, né? Eu tive a oportunidade, ainda mesmo que muito jovem, de lidar com situações que até hoje me auxiliam nessa minha jornada atual, que está sendo muito mais desafiador, porque é uma jornada mais solitária. Você não tem o sobrenome de uma grande empresa atrás se impulsionando, mas eu me sinto mais conectado comigo mesmo, né, no momento atual, do que eu já me senti no passado. Então, é bem louco isso, né? Não é uma questão de melhor e pior, né? No meu caso, foi uma questão de pertencer e de ocupar o espaço que está inserido. Não sei se eu consegui responder, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha.
O importante é ter propósito na vida. Esse é o mais importante. As situações que não são muito bacanas ajudam até a desenvolver um pouco de resiliência, mas o legal mesmo é encontrar as coisas que têm propósito. Ian, sensacional. Sucesso pro seu projeto. Tenho certeza que isso aí vai ser muito colaborador para as pessoas. Isso vai ser facilitador, vai ser um canal de boas experiências, de boas possibilidades, de bons negócios. E desejo sucesso para você, para sua equipe, que vocês possam ampliar outras ideias como essa. Obrigado por esse bate-papo. E se você quiser deixar os seus contatos da sua empresa, o seu contato com as pessoas que tiver alguma dúvida no âmbito cultural, no empreendedorismo, na economia criativa, se quiser, você que tem essa disponibilidade, esse lado colaborativo com as pessoas, de auxiliar elas, né, na captação de recurso, que é sem palavras isso, né? São poucas pessoas que se dispõem a colaborar com essa classe artística, com essa veia cultural, que a gente sabe, as pessoas elas têm o lado criativo muito aflorado, só que falta muitas vezes o lado operacional, né? Aquele lado cartesiano, esse processo operacional, gerencial, né? Aquele workflow. E é importante essa base, essas pessoas que auxiliam as outras. Meu irmão, um abraço, muito obrigado e deixa aí o seu recado final.
Pô, obrigado vocês, do Lamparina, Rodrigo, Nolan. Foi pra mim um muito, muito diferente, muito interessante. Eu gostei demais da experiência. Eu não tenho muito costume de participar, mas eu gostei demais da experiência. Então, obrigado a vocês. Me coloco à disposição dos ouvintes, de quem estiver escutando a gente, de vocês também, tá? Eu tô aqui para ajudar no que for possível. E no que não for possível, conversar também não custa nada. Então, eu tô sempre à disposição. Eu vou deixar... meu nome é Ian, né? Nas redes está Ian Gigliotti. Gigliotti com os dois T's. Aí qualquer plataforma me acha, LinkedIn, Instagram, Facebook. A empresa é Sala 33. Então, também só digitar em qualquer uma dessas plataformas que é fácil de encontrar, eu estou à disposição. E vida longa ao Lamparina, ao projeto, que é fantástico e é uma oportunidade de a gente conversar com gente interessante, conhecer gente interessante. Então, isso vale demais. Sucesso também aos seus projetos e grande abraço a todo mundo que está ouvindo.
Muito bem, vamos ficando por aqui com mais um Lamparina Podcast. para você, ouvinte, eu deixo a seguinte reflexão. Nós tivemos eleições, escolhemos vereadores e prefeitos em todo o Brasil. Tinha nas pautas, tinha no santinho dos seus candidatos cultura, sustentabilidade, tinha as novas demandas no santinho do seu candidato? Fica essa questão para você pensar aí. Eu vou ficando por aqui com mais um Lamparina Podcast. Siga-nos no Spotify. Um abraço, até a próxima.